FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje o nosso convidado é o professor Marcelo Dozioni, que é professor do programa de pós-graduação do ICBS, o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e coordena o Laboratório de Inovação Farmacológica. Professor, bem-vindo ao programa O FAO e Sociedade.
Eu que agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouquinho do laboratório e das pesquisas que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos na UFAO. Espero, né, mostrar o que a gente vem fazendo e poder despertar um pouco mais nos estudantes o interesse pela pesquisa e dar uma resposta à sociedade do que a gente está fazendo na UFAO, o que a UFAO contribui para o desenvolvimento social, científico, né, tanto regional quanto do nosso país.
Antes de falar da atualidade, o senhor puxou aí um gancho que é importante lembrar. A farmacologia, o ICBS, os nossos grupos de pesquisa durante a pandemia, eles foram eficientes e ágeis em buscar contribuir para as respostas, assim, contribuindo inclusive com redes nacionais de pesquisa, não foi, professor?
Sim. Num primeiro momento, como todos, né, foi um baque, foi um susto. E nós tentamos nos adaptar. E com as políticas de restrição, de mobilidade, os professores pesquisadores passaram a pensar em como contribuir para o enfrentamento da pandemia naquele momento. Uma das ações que o próprio ICBS desenvolveu foi colaborar nos testes de diagnóstico. Então, professores do ICBS, né, ajudaram em mais de 3.500 testes de diagnóstico à época para a pandemia da Covid-19, que foi extremamente importante naquele momento, porque deu uma resposta rápida, ajudou o governo do estado no enfrentamento e nas políticas de contenção, de melhor efetividade. E além disso, né, também tivemos outros professores desenvolvendo pesquisas, né, com Covid. Hoje a gente vê essas pesquisas em desenvolvimento ainda com Covid longa, com artigos até publicados em revistas de impacto internacional. Então é uma contribuição que ainda persiste e que ajuda, né, ou vem ajudando a sociedade de maneira geral.
E vão surgindo outros problemas de saúde, outras dificuldades, e a farmacologia tem que correr atrás para dar respostas, né?
Exatamente. Obviamente que dentro das nossas limitações, né, nós buscamos sempre observar, acompanhar esses problemas, sejam eles antigos ou novos, mas sempre na tentativa de encontrar soluções e dar essa resposta. Dar essa contribuição, né, em casos, né, a própria UFAO como um todo, não somente o ICBS, a farmacologia, mas a UFAO como um todo, tem demonstrado um papel importante nesse sentido.
Professor Dozioni, agora o senhor está conduzindo, participando dessa pesquisa, que é sobre a questão da saúde mental dos quilombolas, né? O nome da pesquisa, do projeto, é Transtornos de Depressão e Ansiedade em Comunidades Quilombolas do Estado de Alagoas, Estudo Epidemiológico e do Microbioma Intestinal. Explica um pouquinho para a gente.
Bom, essa pesquisa, né, ela iniciou alguns anos atrás, quando o Marcílio Melo, que é o meu aluno de doutorado, ele me procurou e propôs para que nós desenvolvesse algo na minha expertise, que seriam os transtornos de ansiedade e depressão, e também voltado para a comunidade. Então ele estava tendo contato com essas comunidades quilombolas, e aí daí então surgiu esse interesse em desenvolver essa pesquisa. E também à época tinha saído uma reportagem na Folha de São Paulo, no qual chamava a atenção na ideação suicida de algumas dessas comunidades quilombolas no estado. Então, um índice muito alto. E aí nós resolvemos elaborar um projeto E esse projeto ele veio amadurecendo ao longo desses anos. E coincidiu que este ano, 2025, esse projeto ele foi aprovado em uma chamada FAPEAL-PPSUS com recursos para financiamento das pesquisas. Tá? Então, esse é um breve histórico, né, de como esse projeto surgiu e em que nível nós estamos hoje com ele.
E onde são essas comunidades quilombolas que vocês estão atuando? Como é que vocês estão desenvolvendo essa pesquisa junto a essas pessoas?
Então, nós temos um município que é nosso parceiro, Poço das Trincheiras, que fica no sertão. E aí nós temos a comunidade de Alto do Tamanduá e Jacumocó. A primeira é uma comunidade quilombola, né, de remanescentes quilombolas, que é urbana. Então, está praticamente no asfalto, próximo ao centro da cidade, e as outras são rurais. Então, nós, basicamente, né, o Marcílio, ele entrou em contato com as secretarias, né, com a Secretaria de Saúde do município, foi muito bem recebido. Nós marcamos algumas reuniões, inclusive uma foi presencial lá no município, nós apresentamos, né, o projeto, a prefeitura, a secretaria comprou a ideia e tem nos ajudado, né, de uma maneira fantástica, né, com suporte, com um laboratório parceiro da própria prefeitura para fazer as análises, né, de sangue, porque nós vamos avaliar o perfil metabólico com glicose, triglicérides, né, colesterol, que é importante também para fazer essas correlações com os transtornos mentais. Então, o início, né, começou com esse contato com as prefeituras, e aqui nós tivemos mais, fomos mais, assim, foi mais receptiva, né, foi Poço das Trincheiras. Então, nós começamos esse projeto lá, já está em desenvolvimento, já fizemos duas idas a campo, hoje temos algo em torno de 70 pacientes, as informações foram coletadas, os formulários preenchidos, as amostras de sangue e de fezes coletadas, e nós esperamos para 2026 mais algumas visitas, no mínimo 3 a 4 visitas.
Professor, o que tem a ver assim a nossa microbiota intestinal com o nosso humor, a nossa saúde mental?
Tem tudo a ver, tudo a ver. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos propostas de terapias para depressão baseada em alteração da microbiota. Então, existe uma comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. E o que acontece no nosso intestino pode influenciar o nosso cérebro. Então, pode nos deixar mais vulneráveis, mais susceptíveis ao desenvolvimento desses transtornos. Então, mexer com essa microbiota, a disbiose, como é chamada, pode sim levar a esses transtornos. Então, o projeto, né, num primeiro momento, ele busca fazer um levantamento epidemiológico. Vamos tentar entender, né, qual é o índice, qual é o número de casos desses transtornos de ansiedade e depressão nessas comunidades. Nós, num segundo momento, vamos tentar entender e aí tentar correlacionar esses índices de transtornos de ansiedade e depressão com alterações. Então, nós vamos comparar com alterações na microbiota, vamos comparar com alterações metabólicas e também, aí é outra, assim, eu digo que seria a cereja do bolo, né, desse projeto, que foi uma parceria que nós conseguimos estabelecer com a Fiocruz, que é do projeto Genomas Brasil, que iniciou em 2020 e que tenta fazer aí o mapeamento, né, de um número significativo de pessoas, do mapeamento genético, no Brasil. Então, uma outra meta desse projeto é também fazer o sequenciamento genético desses pacientes. Então, com sequenciamento genético, com análise do microbioma, com o perfil metabólico, com o levantamento epidemiológico e socioeconômico, a gente vai poder correlacionar essas variáveis e extrair o máximo de informações possíveis. Então, hoje a gente não sabe quais são esses índices. A expectativa, né, é que esses índices sejam elevados, dados os dados da literatura, que mostram que essas comunidades elas são mais vulneráveis, seja do ponto de vista socioeconômico, racial, né? É, até mesmo do ponto de vista genético. Então, o projeto, né, ele vai tentar extrair todas essas informações e buscar correlacioná-las. E dar uma devolutiva a essas comunidades e, quem sabe, né, contribuir aí de forma significativa para uma melhor abordagem dessas populações, né, seja do ponto de vista de tratamento, de diagnóstico.
Eu acho interessante que o povo do interior mais antigo, de uma forma empírica, sabia mais ou menos isso que hoje a ciência está comprovando, né? Porque eu lembro que minha avó falava muito isso mesmo. Não, não mexe com ele não, que ele está enfesado. Uhum. E isso tinha a ver com o humor e os intestinos, né?
É só para você ter uma ideia, né? Quando nós estamos ansiosos, né? Quando você é desafiado, por exemplo, no meu caso, né? Eu estou aqui na rádio e estou dando uma entrevista. É algo novo para mim. E esse algo novo pode mexer com o meu emocional. Eu posso ficar um pouco mais nervoso. E geralmente nessas situações, quem já passou por isso, teve que fazer uma apresentação em sala de aula ou teve que falar em público, momentos antes você pode sentir aquela taquicardia, aquela dor de barriga. Então veja como o nosso organismo ele se comunica, como há essa comunicação, esse eixo, né, entre o nosso intestino e o nosso cérebro. É uma via de mão dupla. Então, tanto um como pode afetar o outro, como o outro pode também afetar, né? E aí, assim, a gente precisa entender, obviamente, porque hoje, né, a medicina ela não procura ver o paciente ou ver a doença como algo isolado. Ela tenta ver o paciente como um todo e tentar integrar isso, né, com o seu meio, com o ambiente em que vive, para dar uma atenção mais integral a esse paciente.
E esse mapeamento genético seria para isso, para ter medicações ou tratamentos mais eficientes para grupos de pessoas ou para cada pessoa? Qual é a importância, assim, de conhecer qual é o mapeamento genético das comunidades?
Perfeito, você está no caminho certo. É medicina de precisão. Então, com o mapeamento, no primeiro momento, você vai entender como são comunidades remanescentes e essas comunidades, elas têm muito casamento consanguíneo. Então, tem muito casamento entre eles mesmo. Então, ao longo dessa história, ao longo dos anos, a gente não observou uma modificação com entrada, né, de pessoas de fora nessas comunidades. Então, há meio que uma preservação desse material genético. Então, isso, do ponto de vista genético, estudar, né, esses genes é extremamente importante, porque você está meio que selecionando genes ao longo dos anos. E isso vai te dar, com maior precisão, correlações que essas pessoas possam vir a sofrer determinados transtornos ou doenças aí, e a gente tentar correlacionar isso com esses genes. Uma vez que você consegue fazer isso, aí abre-se um leque de opções, desde buscar diagnóstico, tratamento, então tratamento personalizado, né? Então, avaliar se o tratamento que está sendo proposto para aquela pessoa é o melhor. Então, hoje tem uma parte da farmacologia, agora puxando a sardinha para minha brasa, que é a farmacogenômica. Então, a farmacogenômica, ela procura entender isso. Então, ver se o paciente apresenta alguma variação em determinados genes e o que essa variação significa. E se, quando dado um determinado medicamento, um fármaco para o paciente, esse medicamento será o mais eficaz para esse paciente? Se ele tiver uma mutação, seja no transportador, ou no alvo, ou na enzima que vai metabolizar esse fármaco, consequentemente, a sua resposta vai ser alterada. Então, é importante isso também. Então, veja, o potencial, né, que esses estudos, ou que esse estudo pode vir a resultar e suas aplicações, né, ser estendida para outras comunidades também.
Professor, mas então, assim, no futuro dos medicamentos, né, dos fármacos, a tendência é que eles sejam manipulados? A gente vê poucas farmácias, assim, de manipulação. Em geral, a gente vê, né, as drogarias que vendem a mesma quantidade, a mesma substância, e os médicos vão prescrevendo para as pessoas. Mas teria no futuro essa possibilidade de manipular um medicamento com a dosagem assim, indicada para cada pessoa?
É, assim, hoje a gente tem, obviamente, essas farmácias magistrais, né? Mas futuramente, pensando nessa medicina de precisão, caminha-se para ter um medicamento individualizado, então com um perfil mais apropriado para aquele paciente. Então, com base em informações como essas, de sequenciamento, né, de um mapa genético, você pode selecionar aquele medicamento que é mais apropriado para o paciente. Então, a gente caminha para isso. Tá? Então, não é algo assim, de se estranhar, né? A ficção científica já traz, muitas vezes, essas informações, mas a gente caminha para isso mesmo, tá? E por isso que é extremamente importante a gente entender o paciente como um todo, e não somente um ponto específico, aquela patologia, e olhar somente para ela. Nós temos que olhar o paciente como um todo, e onde ele está inserido nesse meio ambiente. E é esse projeto tem essa visão, né, de ver o paciente como um todo, como ele está inserido naquela comunidade e que vários fatores podem afetar essa condição que a gente está estudando, que são os transtornos mentais.
Professor, e além dessa pesquisa com os quilombolas, que outros projetos estão sendo desenvolvidos agora no momento?
Bom, a gente tem o carro-chefe do laboratório, que é o Projeto ELA, que é da esclerose lateral amiotrófica, né, no qual o laboratório ele busca desenvolver alternativas terapêuticas para ela. Então, hoje, no Brasil, a gente tem poucas medicações disponíveis, aprovadas pelo Sistema Único de Saúde. E essas medicações, elas não trazem a cura. Elas aliviam o sofrimento por alguns poucos meses. Há uma corrida no mundo todo para a busca desses novos medicamentos e a gente está tentando se inserir nesse mercado, nesse grupo, né, de laboratórios que estão em busca de novas terapias. E nós estamos com um modelo no laboratório, com um modelo de células-tronco, no qual a gente desenvolve neurônios motores e a partir daí testa diferentes compostos. Tá? Então esse é, vamos dizer assim, o carro-chefe do laboratório. E aí nós temos projetos que são desenvolvidos também com ela. Tem uma aluna de doutorado, a Patrícia Nunes, que é neurologista, trabalha aqui no Hospital Universitário, que está desenvolvendo um projeto de levantamento epidemiológico da ELA no estado. Então, entender o número de casos, né, a sua distribuição aqui no estado de Alagoas. Tenho também um outro médico, o Dr. Yuri, que está trabalhando com uma correlação, agora também com microbiota e ELA, né? Então, ele também está em fase de conclusão desse projeto. Recentemente, uma aluna minha de mestrado, a Raíssa Torres, ela defendeu o seu mestrado, também vendo uma correlação entre transtornos mentais e a esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente está, não sei se você percebeu, orbitando no tema esclerose lateral e transtornos de ansiedade e depressão. E aí, com algumas, né, variáveis como a questão da microbiota. Então, nós estamos trabalhando no laboratório, né, com essa temática.
E a gente vê também que são pesquisas de ponta, né, que tem impacto mundial, assim, que coloca a farmacologia da UFAL em destaque.
Sim,
também, né?
A gente tem, né, e no próprio ICBS a gente tem outras farmacologistas, professoras lá, que também estão desenvolvendo projetos de pesquisa, né, de ponta, estão buscando também essas alternativas terapêuticas para outras patologias, né, então também estão desenvolvendo projetos de extensão aplicados, né, aqui no estado. Então, com relação à farmacologia, né, e da UFAL, eu acho que ela está muito bem representada pelos seus professores aqui da UFAL.
E a farmacologia, ela vai, assim, buscando essas alternativas para doenças que antes a gente considerava uma sentença de morte, né?
Exatamente. Basta, por exemplo, citar o caso do câncer, né? Eu, quando criança, ouvia falar do câncer, eu ficava muito assustado, porque eu via nos olhos dos meus pais o que, que significava aquilo. Falava em câncer, ela, assim, era sentença de morte. E hoje não. A gente vê ainda que é uma doença que, obviamente, se diagnosticada de forma precocemente, nós estamos no mês de novembro, né? Então já fala da campanha e da prevenção ao câncer de próstata. Mas, assim, com o avanço que nós tivemos, com os novos fármacos, né, haja vista que alguns desses fármacos foram desenvolvidos, né, em universidades, como na Universidade do Texas, né, no Japão, e esses pesquisadores acabaram até ganhando o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, a farmacologia, de maneira geral, ela tem contribuído de forma, né, significativa para esse tratamento de doenças, né, e trazido soluções para problemas como o câncer, né, está buscando também hoje para outras patologias. Infelizmente, né, agora falando de ela, da esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara, ainda não conseguimos avançar nesse sentido. Tá? Mas sempre fica a esperança, a expectativa de a qualquer momento, né, aparecer um novo fármaco, alguma substância que possa contribuir, né, para tratamento da doença.
Agora, em dezembro, também tem uma campanha da AIDS, né, da prevenção, e é outra doença que, né, levou muitos artistas. A gente acompanhou Cazuza e outros artistas, assim, muito rapidamente morrerem, né? Sim. Assim, a gente, de uma forma assim, que você viu o emagrecimento, aquela situação entristecedora, assim. E hoje tem muita gente também convivendo com a AIDS, com os fármacos que foram testados para essa doença, e vida longa, assim, até sem manifestar os sintomas.
Exatamente. Então, isso é uma outra, né, um outro exemplo de como a farmacologia, ela tem contribuído, né, para o enfrentamento dessas doenças. Então, elas vão surgindo, as doenças, e é uma resposta tentada, né, nesse sentido. E o HIV foi nessa mesma direção. Então, a gente teve lá no comecinho, né, o AZT, depois começaram a vir outros medicamentos. Hoje nós temos a PrEP, que é usada de forma preventiva, né, distribuída pelas políticas, né, públicas do Sistema Único de Saúde. Então hoje, no caso do HIV, também nós não temos mais essa associação com a sentença de morte. Hoje, pelo contrário, a gente tem que estimular, né, essa juventude a tomar cuidado, né, porque a gente vê que nos últimos anos está crescendo o número de casos em jovens, justamente por não ter essa preocupação desse pessoal mais antigo em ver quando essa doença apareceu, surgiu, e o receio, né, o perigo que ela causava. Então hoje a gente tem que, né, agora batalhar e trabalhar em cima de políticas para mostrar para essa juventude que é uma doença, que ela não tem cura, né, e que tem que tomar cuidado de se prevenir para não ser infectado.
Professor, uma outra questão que é importante, o senhor falou aí da distribuição dos medicamentos pelo SUS, é essa política, né, de fármacos gratuitos, né, gratuitos assim, que as pessoas não têm que pagar, mas eles têm que ser subsidiados por políticas públicas. Então, isso é fundamental, né? Até para pessoas, idosos e outras pessoas que têm que conviver com diabetes, com a pressão alta, ter disponibilidade no SUS desses medicamentos, realmente o SUS salva vidas, né?
Não, com certeza, né? As políticas, né, de distribuição de medicamentos, de acordo com as suas características, né? Então, hoje nós temos um sistema único que tenta, né, universalizar o acesso, democratizar o acesso a esses medicamentos. Então, é um exemplo que pode ser dado ao mundo todo, que, obviamente, isso tem um custo, né? E que sempre, né, nós vamos nos questionar a respeito disso, porque cada vez mais novos medicamentos são desenvolvidos e se pensa, obviamente, na incorporação desses medicamentos no próprio Sistema Único de Saúde. Mas medicamentos novos, a gente pode pegar, por exemplo, os emagrecedores agora, né? Então, esses novos medicamentos que estão revolucionando o tratamento da obesidade, que são medicamentos que têm um custo alto, né? Então, obviamente, o governo se preocupa, então lança a mão de políticas para tentar avaliar a incorporação desses medicamentos no Sistema Único de Saúde. Mas muitas vezes, se você considerar o número de pacientes, o custo que vai ter isso para o sistema, torna-se inviável. Isso não significa que o governo não tenha essa preocupação, ele tem. Só que tem que ver a viabilidade, né, econômica disso. Então essas políticas, elas são muito importantes, né, e elas são debatidas, inclusive na própria universidade, quando as disciplinas, né, como a de farmacologia, apresenta esses alunos, né. Então os alunos de medicina têm durante sua formação, né, conhecimento dessas políticas e começam a debater e a entender o quanto importantes são essas políticas, já que uma vez no futuro, possivelmente, alguns desses médicos formados podem vir a ser um secretário de saúde, um secretário de, né, municipal, estadual, pode fazer parte dessas políticas. Então, ele tem que entender a importância, né, de se ter essas políticas e de cada vez mais estimular a sua manutenção e incrementar novos fármacos.
Professor Marcelo Duzioni, muito obrigada por compartilhar com a gente esse importante trabalho realizado no ICBS e, em particular, no Laboratório de Inovação Farmacológica.
Eu que agradeço e espero, né, ter passado um pouquinho das informações do laboratório e ter despertado, né, interesse entre os estudantes e mostrado um pouco do que a universidade tem feito para a comunidade e para a sociedade alagoana.
Muito obrigada, então. Encerramos aqui mais um programa Faz Sociedade. Compartilhe bastante esse podcast.